Ontem nós estávamos vendo a Mishnah 2 do capítulo 4, onde Ben Azai falou, Reveirat le mitzvah kalah, que a pessoa corra para uma mitzvah fácil, uma mitzvah leve, o Boreach min Averá e fuja do pecado. E nós perguntamos, o que não ia ser uma mitzvah fácil, se afinal, já no segundo capítulo do Pirkei Avot estava escrito que nós não sabemos as contabilidades das mitzvot. Então, mencionamos o que o Rashi fala aqui na nossa Mishnah, que o Rashi diz que a Mishnah está se referindo àquilo que o homem acha. Ou seja, para a pessoa correr atrás de mitzvot, que perante os olhos do homem, a própria pessoa, é uma mitzvah fácil. Só que parece fácil, então faz. Corre para fazer ela. O Tiferet Israel, um dos comentaristas da Mishnah, classifica aqui em 5 categorias mitzvot fáceis. A primeira delas são as mitzvot que não demora muito para fazer a mitzvah e não exige um esforço físico muito grande. Uma mitzvah fácil, perante o ser humano é uma coisa fácil. Depois a mitzvah diz, existem aquelas mitzvot que de fato tomam mais tempo, mas é muito fácil de fazer porque a pessoa está acostumada a fazer. Por exemplo, a reza, a tefilá, não é uma coisa complicada de se fazer, é complicado fazer ela direito, mas fazer a tefilá conforme nós estamos acostumados todos os dias é algo fácil, por mais que a tefilá é comprida. Depois tem as mitzvot que o ser humano entende muito fácil a necessidade delas. Então é uma mitzvah fácil. Por exemplo, honrar os pais, respeitar os idosos. Uma coisa que a mente humana já obriga, então já torna isso mais fácil. Depois existem as mitzvot que a pessoa tem proveito. Proveito corporal assim forte, por exemplo. Comer no Shabbat e no Yom Tov. Refeição de Shabbat e do Yom Tov. Uma coisa fácil de fazer, porque é gostoso comer. E a quinta categoria são as mitzvot que todo mundo vê quando você está fazendo. Tefilin, um etrog bonito. Essas mitzvot, não obrigatoriamente a pessoa vai fazer em nome de Hashem, em nome da mitzvah mesmo. Mas, porque ele quer que todo mundo veja que ele faz. Ele está colocando o tefilim bonito todo dia de manhã. Ele tem o etrogo mais lindo da sinagoga. A pessoa, às vezes, faz ela para que as outras pessoas vejam. Então, também é fácil de fazer, porque você tem um segundo interesse, infelizmente, nessa mitzvah. Conforme essa explicação, as palavras do Ben Azai não estão se referindo que a pessoa deve correr para fazer essas mitzvot, que a pessoa deve fazer essas mitzvot. Óbvio que deve fazer, elas já são fáceis, é óbvio que a pessoa deve fazer. O Ben Azai não precisa dizer para fazer esse tipo de mitzvah. Se ela é fácil, então é óbvio que eu vou fazer. Ele imagina, eu vou comer. Vou comer Shabbat Yom Tov, gostoso, quanto melhor eu comer, melhor. Fazer a tefilá? Eu faço todo dia, é tão simples. Vou fazer. Mitzvot que não exigem esforço físico. Sei lá, por exemplo, colocar, prender uma mezuzá na porta. Por que eu vou deixar de prender uma mezuzá na porta? Uma coisa tão simples, tão fácil. A novidade de Ben Azai aqui é outra. O que Ben Azai está querendo dizer é que Reverat le mitzvah, corra para a mitzvah, ou seja, corra para executar por ser uma mitzvah. Não corra para executar porque você tem proveito, não corra para executar porque vai ficar mal que eu estou na sinagoga e todo mundo está de filim, eu estou sem filim. Não é isso. Corra para fazer ela como uma mitzvah. Isso que a pessoa deve se acostumar a fazer ela lishma, em nome de Hashem, em nome da mitzvah. Fazer ela simplesmente porque Hashem ordenou. Não honrar os pais porque a lógica indica que deve ser aos pais. Não correr para comer no Shabbat, porque eu vou comer, lógico que eu quero comer. Não pegar um etrog bonito que a pessoa quer se demonstrar e se mostrar perante seus colegas. E sim correr para poder fazer a ordem de Hashem. Do comentário do Rambam, do Maimonides, sobre essa Mishnah, tem mais uma explicação, o que vem a ser mitzvah kalá, uma mitzvah fácil. Não só isso, o Rambam traz aqui para nós uma prova. Uma prova que precisa se correr para fazer uma mitzvah kalá. Qual é a prova que ele traz? A prova que ele traz é de Moshe Rabbeinu. E não há coincidências, é justamente a parashá dessa semana, a parashá de Vaikhanan. A nossa parashá Torá conta Az Yavdil Moshe Shalosh Arim Be'ever HaYarden Mizrecha Shamesh. Nós sabemos que tem a lei das cidades de refúgio. Uma pessoa, Deus nos livre, que matou alguém sem querer, tem uma série de regras, o que é considerado, precisa ir fugir para essas cidades de refúgio, para uma delas, e lá ele deve ficar morando até que o Kohen Gadol faleça. É uma forma de espiar o pecado dele, tem bastante coisa para se falar sobre isso. E Hashem falou que a partir do momento que o povo de Israel entrar em Israel, vai ter 6 cidades de refúgio. 3 cidades do outro lado do Jordão, onde morava Reuven, Gad e metade da tribo de Menashe, e 3 onde moravam as demais 9 tribos e meia dentro do território de Israel, quer dizer, entre o Jordão e o Mar Mediterrâneo. Precisa separar 3 cidades aqui, 3 cidades ali, são cidades que a Torá fala os nomes delas, e elas só vão entrar em vigor quando tiver as 6 já definidas, já conquistadas, já montadas. Precisa ter as 6, e aí as 6 entram em ação juntas. Não que primeiro funciona já uma, depois quando tiver outra funciona outra, e assim sucessivamente. O que acontece? Moshe Rabbeinu está prestes a falecer, e eles já conquistaram a terra de Sihon e Og, onde vão morar as tribos de Reuven, Gad e metade de Menashe. E Moshe Rabbeinu já separa 3 cidades ali, que vão ser as cidades de refúgio. Isso que a Torá conta. Dizem nossos mestres no Talmud sobre o versículo que está escrito em Kohelet Eclesiastes: Ohev kesef lo yisba kesef. A pessoa que ama dinheiro não fica satisfeita do dinheiro, sempre quer mais. Que esse versículo está falando sobre Moshe Rabbeinu. Como assim? Que Moshe Rabbeinu era tão sedento por mitzvot que ele não estava satisfeito ainda com o número de mitzvot que ele fez, ele sempre queria fazer mais mitzvot. Por que, diz o Talmud? Porque Moshe está separando 3 cidades que não tem uso nenhum, não tem sentido, entre aspas, ainda separar elas, porque não tem as outras 3, não conquistaram ainda Israel para ter as outras 3 cidades. Então, o que adianta você separar essas 3 se não tem as outras 3? Mas Moshe Rabbeinu não quer saber. Eu tenho uma mitzvah que eu posso fazer. Mitzvah sheba leyadi akayimena. Como diz o Talmud, Moshe Rabbeinu disse, uma mitzvah que já veio para as minhas mãos, eu vou fazer. Mas espera, você está fazendo por enquanto só meia mitzvah. Falta outra metade. Falta mais 3 cidades. E você, Moshe Rabbeinu, nem vai entrar em Israel, você já sabe disso. Você não vai poder completar essa mitzvah. Não tem problema, diz Moshe. Por mais que eu não vou poder completar, e eu não vou poder separar as outras 3, essas 3 eu tenho como já preparar. Eu faço questão de preparar. Diz o Rambam, se Moshe Rabbeinu estava pronto a fazer meia mitzvah, mas contanto que ele possa participar, muito mais ainda nós, como nós temos que buscar também fazer mesmo que seja meia mitzvah. Diz o Rambam, isto é considerada mitzvah kalá, uma mitzvah leve. Ela não está mitzvah completa, ela está leve, ainda não está completa. Mesmo assim, já que você tem a possibilidade de poder fazer, vá e corra, reverat, corra para fazer. Mesmo que você não vai conseguir terminar de fazer, mas você tem a obrigação de correr para pelo menos começar aquela mitzvah e se esforçar para poder ter cada vez mais mitzvot, mesmo que sejam mitzvot kalot, que você faz só uma parte delas.